A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos começando mais o Escala Brasileira aqui na Rádio Senado. Hoje temos a presença, não física, né? Porque a gente está aqui falando virtualmente, mas a presença espiritual, sentimental e virtual também do nosso querido Greco Burato, músico, compositor, produtor musical e poeta. Ele que nasceu em Caxias do Sul, criado em Taquara, no Rio Grande do Sul, começou a estudar violão aos 7 anos de idade. Aos 18, mudou-se para Los Angeles para cursar no DIT, né? O Guitar Institute of Technology. Desde então, ele acompanhou diversos artistas em palcos, turnês, gravações, incluindo gente como Lionel Rich, Gwen Stefani, Shakira, Roberto Carlos, Earth, Wind and Fire, Sérgio Mendes, Ayrton Moreira, Flora Purim e muitos outros. O Greco também gravou trilhas, né, trilhas maravilhosas para diversos filmes e seriados como Everwood, A Filha do Presidente, Férias no Trailer e Miami Vice. Está no Brasil lançando o álbum Sem Palavras e ao mesmo tempo lançando o livro Só Palavras. Seja bem-vindo à Escala Brasileira.
Obrigado, Renato, tudo bem?
Ótimo, muito bom ter você aqui, Greco. Lembrando que a Rádio Senado está transmitindo para quase todas as capitais do Brasil, além, é claro, de estar transmitindo pela internet também. Em Fortaleza, a gente transmite na frequência de 103,3, em Rio Branco em 100,9, em Natal em 106,9. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha nesse momento. Greco Burato, conta pra gente como foi o seu êxodo de Caxias do Sul para Los Angeles, né? Quais lembranças você tem dessa época? Fazendo assim um retrospecto, o que é que fala mais alto? As dificuldades ou as novidades daqueles dias?
Cara, eu nasci em Caxias, mas cresci em Taquara, né? Que é uma cidadezinha a 80 quilômetros ao norte de Porto Alegre, fica entre Porto Alegre e Taquara. E desde os 12 eu botei na cabeça que eu queria estudar música em Los Angeles. Então eu já estudava violão, guitarra elétrica, eu ia a Porto Alegre todas as semanas, né? Minha tia me levava para fazer aulas. Então, dos 12 até os 18, que foi quando eu me mudei, a minha obsessão, minha meta, meu objetivo era esse, era me mudar para estudar lá. Chegando lá, eu acho que as primeiras 2 semanas foram bem difíceis, assim, saudades da família, a minha mala foi parar no Recife, a minha guitarra foi parar em Tóquio, e eu cheguei lá só com uma mochila. Fiquei doente na primeira semana, aí eu tive que me virar e procurar doutor, e enfim, me defender.
Uhum.
Mas no momento que as aulas começaram, assim, a gente teve uma semana de orientação, tudo isso passou, assim, as dificuldades daquelas primeiras 2 semanas passaram e eu não olhei para trás, assim.
Uau, que bacana. Que coisas interessantes você percebeu logo nesse início, estudando numa escola que é referência mundial, alguns dos maiores guitarristas do mundo saíram dessa escola, né? Aqui no Brasil nós temos o Fernando Vidal, que estudou também. Isso, o Fernando Vidal, ele estudou nos anos 80, né? Ele estudou junto com o Scott Henderson. Aliás, acho que o Scott Henderson tinha acabado de formar. Uhum. Uma parada assim, eu sei que ele teve contato na época com ele. Enfim, conta pra gente quais foram as principais contribuições que essa escola trouxe para a tua carreira, trouxe para você como músico?
Cara, o que me fascinou com a escola foi o fato dela ser um lugar onde a gente tinha acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Sim.
Né? Então, isso me pareceu assim incrível, como assim? Qualquer hora eu posso ir estudar guitarra, tocar guitarra alto, uma sala. Então isso foi uma das coisas, assim. No meu primeiro semestre, estava muito focado em aprender a ler música, né? Eu acordava cedo todo dia, estudar leitura numa salinha, até começar as minhas aulas que eu tinha, a minha agenda, né, de aulas, assim, diárias. Foi assim os meus primeiros trimestres ou bimestres da escola foram isso, né? Foi estudar leitura, porque eu não tinha essa proficiência, né? Essa literalidade, assim, eu não era analfabeto musical em termos de leitura. Então eu foquei muito nisso, e depois disso eu era um guitarrista muito técnico, eu tinha facilidade técnica, eu tocava rápido, naquela onda de guitarristas virtuosos da década de 90, Steve Vai, Joe Satriani, Yngwie Malmsteen, toda aquela galera. E quando eu cheguei no EMI, aconteceu essa expansão, essa abertura de horizontes musicais, assim. Passei a escutar, fui introduzido para Miles Davis, para Chet Baker, Bill Evans, coisas de jazz. E também para o mundo dos guitarristas de estúdio de Los Angeles, né? Michael Landau, Michael Thompson, Paul Jackson Jr., Dean Parks, toda uma galera que talvez a gente hoje em dia tenha mais conhecimento, porque se tem um acesso, né, a muita informação, mas que na época a gente não tinha. Então, aí o meu foco passou a ser guitarra base, estudar guitarra base. E um dos meus professores favoritos, né, eu vivia na aula dele, era o Ross Bolton. Também foi, acho que foi professor do Fernando também. Ele foi professor de uma galera.
Uau.
E passou a ser isso, o meu foco passou a ser desenvolver técnica de mão direita, a aprender a tirar sons, timbrar a guitarra, tocar diversos estilos, já com o foco em de repente, me tornar um guitarrista de estúdio, né?
Sim.
De ter a versatilidade para fazer diversas coisas ao mesmo tempo.
Bacana, bacana. O Greco, existe alguma canção desse álbum, Sem Palavras, que seja fruto desses primeiros dias aí em Los Angeles? Alguma Sim. canção que traga todas essas lembranças à tona?
Sim, cara. Esse disco, ele, na verdade, ele tem muita coisa daquela época. Eu acho que a Last Days é de 1998... Lullaby to Gabrielle de 2000, Circular em 98, 99, Santa Fé 97, e são coisas que eu escrevia e na verdade eu nunca gravei elas, né? Uhum. Assim, porque a gente não eu tinha o gravadorzinho de fita cassete e depois um gravadorzinho de MP3, mas essas músicas eu sempre nunca esqueci elas, eu tocava de tempos em tempos, eu tinha elas na ponta dos dedos, assim.
Então, escolhe um aí pra gente ouvir, então. Vamos nessa?
Vamos. Eu acho que vamos de Last Days, que é a primeira.
Beleza.
Que abre o disco.
Vamos lá, só na caixa.
Você está com Escala Brasileira,